בעזרת השם, דף חו וו, תחילת ראש השנה. נסתנו דף חפי עמוד ב', נמיר דפאז', אנחנו נסתנו לובו קפיטול ראו בית דין. איזה קפיטול ואיזה תנו קומסו, אז הלכות וקידוש החודש, כפינו זאת קפיטול אנטריור. כוונדו אקס סנצ'יפיקה ונובו מייס, התרבית שכוונדו ז'ויזי סנצ'יפיקה ונובו מייס, וסטסטמויוס, אם כמומנטו דו ג'יה פוסיבו סנצ'יפיקה ומייס, כמו זה סנצ'יפיקה ומייס, e em seguida vamos usar a lachot do shofar, em que espécie de shofar podemos usar, e muitas lachot com relação a se podemos cobrir o shofar com algum outro material. Fala na Mishnah, começando o capítulo. Raú Bedin Vekol Yisrael. O que acontece se todo o Sanedrim, todos os juízes viram a nova lua? Porque do Shachodesh, como já vimos, é santificar o novo mês. Quando vem os testemunhos no dia 30 do mês anterior, então, esse dia vai virar o Rosh Chodesh, se o tribunal vai receber esses dois testemunhos, vai investigar eles e vai decidir que eles estão falando a verdade. E vai falar Mekudash, que esse mês está santificado, esse dia vai ser o primeiro dia do próximo mês. O mês anterior vai ter 29 dias, vai ser um mês Hasir, um mês incompleto. Um mês Malei é um mês completo, que tem 30 dias. Ou seja, se os testemunhos não vieram no dia 30, o próximo dia vai ser o Rosh Chodesh. O mês anterior vai ter 30 dias, no dia 31 vai ser o primeiro do próximo mês. Fala a Mishnah, Raú Bedin Vekol Yisrael. Se todo o Sanedrim viram a nova lua, Vekol Yisrael, todo o povo viu a nova lua, Nirkeru Edim, Velo Yispikolomar Nekudash. Aparentemente, o que a Mishnah fala é que duas pessoas vieram testemunhar que viram a nova lua e o tribunal não conseguiu interrogar esses testemunhos ainda e não conseguiu falar Mekudash até o final do dia. Ou seja, à noite tinham certeza que esses dois testemunhos estão falando a verdade, mas não conseguiram falar Mekudash, certificar o mês antes do pôr do sol. A Tchekashekha, até que passou o pôr do sol, Arezemeubar. Esse mês vai ter 30 dias. Os Rosh Chodesh no dia anterior não receberam esses testemunhos, porque não é possível falar Mekudash, santificar o mês à noite. Vamos usar a fonte disso na Gumara. Raú Bedin Bilvad. O que acontece se só o Sanedrim viu a nova lua? Yadushnaim Veyaidu Bifneim. Dois juízes vão ter que se levantar e vão testemunhar na frente dos juízes restantes. É necessário, no mínimo, três juízes para santificar o novo mês. Então, dois juízes vão virar os testemunhos e vão testemunhar na frente dos outros juízes e vão fixar, Veyomru Mekudash Mekudash. O tribunal vai falar Mekudash e o público vai falar Mekudash Mekudash, confirmando a santificação do mês. Raush Kloshá Vehen Bedin. Se três juízes viram a nova lua e eles pertencem a um tribunal que tem autoridade de fixar o novo mês, Yamdu Ashnaim, dois juízes vão ter que se levantar e vão testemunhar na frente do juiz restante. Porém, isso não é suficiente. Veyoshivu Mechav Vereem Etzel Ayachid. É necessário trazer mais dois juízes para formar os três juízes que vão julgar e fixar um novo mês. Três pessoas viram a nova lua, dois juízes vão se levantar e vão virar os testemunhos, só sobrou um, se juntam mais dois de fora e vão formar o Bedin e vão fixar um novo mês. Vamos explicar essa Mishnah detalhadamente na Gemara. Por isso, em resumo, é o que a Mishnah fala. Veio do Bifneem, esses dois testemunhos vão testemunhar. Veio um Mekudash, Mekudash. E o tribunal vai falar Mekudash, o público vai falar Mekudash, Mekudash. She'ele yachid ne'eman al-yedei atzmo. Porque um juiz não pode fixar um novo mês sozinho. Explica a Gemara. Lama lilemitna ra'u bedin vekol Yisrael. A princípio da Mishnah veio nos ensinar que não é possível falar Mekudash à noite, ou seja, ficar um mês à noite. Por que a gente deve falar que todo o Sanedrim e todo o povo viu a nova lua e não conseguiram falar Mekudash até à noite? Então, esse dia não vai ser o Rosh Chodesh. Por que a gente deve falar que também o povo viu a nova lua? Fala na Itzri, recém-necessário, porque saca da Dachamina que poderíamos pensar diferente do que a Mishnah fala. Oi, verá o Bedin, Vekol Israel, uma vez que todo o Sanedrim vê a nova lua e todo o povo vê a nova lua, e Farsemala já está divulgado por si só que esse é o Rosh Chodesh. Todo o povo viu a nova lua. Agora entendeu que o tribunal fala Mekudash, santificando o novo mês para divulgar que esse é o Rosh Chodesh, para esse todo o tribunal já viu a nova lua. E todo o povo também viu a nova lua. Então, por que se necessário falar Mekudash? Então, podemos falar que esse dia vai ser o Rosh Chodesh, mesmo que vocês não conseguiram falar Mekudash, mas não é necessário declarar. Porque já está divulgado por si só, automaticamente, Velol Yabrua. Vamos falar que esse mês não vai ter 30 dias, vai ter 29 dias. Esse dia, o dia 30, vai virar o primeiro dia do próximo mês, vai virar o Rosh Chodesh. Kamash Malar, e se falar a Mishnah aqui não, que é necessário falar Mekudash. A função de falar Mekudash, certificando o mês, não é só para divulgar para o povo que esse é o Rosh Chodesh. É para fixar. Estão fixando e certificando que esse é o dia Rosh Chodesh. E se não conseguiram falar Mekudash até a noite, esse dia não virou Rosh Chodesh. Fala, de que maneira lei era o Bedin de Kol Yisrael? Uma vez que a Mishnah já falou, numa situação que todo o tribunal e todo o povo viu a lua e não conseguiu falar Mekudash até a noite, não podemos falar Mekudash à noite. Certificar o mês à noite. Nerkeru é Edim Lamali. Porque a Mishnah tem que falar que vieram dois testemunhos, vieram testemunhar essa nova lua e Nerkeru é Edim, o tribunal investigou, fez o interrogatório e viu que esses testemunhos são válidos, porém não tem tempo de falar Mekudash. Se todo o povo já viu a lua, por que é necessário vir testemunhar? Também os juízes viram a lua. Falando na Arkama, isso é novidade da Mishnah. Inami, uma outra situação. O tribunal não viu a lua, o povo não viu a lua. Vieram dois testemunhos, Nerkeru Aedim, esses testemunhos foram interrogados. Velo Espicolomar Mekudash, Atchechachechai, o tribunal não falou Mekudash até o anoitecer. Arezem, meu bar, esse dia não é o Rosh Chodesh, o dia seguinte vai ser o Rosh Chodesh. É uma outra situação para falar a mesma coisa. Não podemos falar Mekudash e certificar o mês à noite. Fala, de quem vai deitar na Atchechachechá, Arezem, meu bar? Uma vez que a Mishnah já fala que não podemos certificar o mês à noite. Por que eles serão mencionados? Uma situação que tiveram dois testemunhos. Testemunharam e foram interrogados, mas não deu tempo de terminar e falar Mekudash até o final do dia. Por que eles serão falar esse caso também? Já entendemos que não podemos santificar o mês à noite. Tanto se foram os testemunhos que vieram testemunhar ou que todo o povo viu a nova lua, não faz diferença. Fala, isso faz sim diferença. Sabe que a da Camila poderíamos pensar até haver hakirat edim que trilatim. Podemos pensar que esse interrogatório dos testemunhos é como se fosse o princípio do julgamento. Se esse dia é o Rosh Chodesh ou não. O Mekudash, Mekudash, Kigmar Din. E falar Mekudash, Mekudash é só a decisão final. A decisão final seria secundária. Venikache, Beleia. E seria possível falar o que do Chodesh à noite. Ou seja, falar Mekudash à noite. Porque a principal parte do julgamento já foi feita de dia. A informação que esse dia é o Rosh Chodesh já foi feito de dia. Os Bedin teve suspeitas. Essas suspeitas foram anuladas à noite. Porém, o principal do julgamento já aconteceu de dia. O esclarecimento final, para saber que a verdade disso que eles receberam dos testemunhos, foi feita à noite, vão fixar Mekudash, Mekudash. À noite, podemos pensar que essa é a Alahá. Kamash Malan, se falar a Mishnah aqui não, que com relação a Mekudash, Mekudash não é só um detalhe, um esclarecimento retroativo que esses testemunhos são verdade. Quando a pessoa fala Mekudash, Mekudash, o juiz fala isso, ele está fixando que esse dia é o Rosh Chodesh. Então esse é o principal do julgamento. Fala uma Veima Achinami, por que não falamos realmente assim? Que o principal do julgamento é escutar os dois testemunhos e depois esclarecer isso. Falar Mekudash no final, ver que essas suspeitas não são válidas aqui. Então isso seria um detalhe. A marca que falou para o Suki não. Que Rokle Israel, o Mishpat Elokei Yaakov. Fixar um novo mês é um decreto para o povo de Israel. O Mishpat é um julgamento. Então fala Eimat HaVechok. Quando é que fixado esse decreto que esse dia vai ser o Rosh Chodesh? Begmardi, no final do julgamento. Quando o Bedin fala Mekudash, vê que a cara é lei, Rahmanah Mishpat, a Torá chama isso de um julgamento. Se falar Mekudash é o julgamento. Um meio para esse julgamento são os testemunhos. Diferente de com relação a dilema monótono, com relação a julgamentos de dinheiro, o principal do julgamento é receber as testemunhas, depois interrogar os testemunhos, ver que eles estão falando a verdade. E depois decidir se é culpado ou inocente é um detalhe. Isso pode ser feito à noite também. está esclarecendo retroativamente que esses testemunhos são verdade. E com relação ao julgamento de Rosh Chodesh, falar Mekudash, o principal do julgamento é esse falar Mekudash, essa declaração que esse é o Rosh Chodesh. Isso fala aqui a Gemara. Completando aqui, Mamishpat Bayom Af Acha Nami Bayom. Assim como o julgamento tem que ser de dia, não podemos começar um julgamento à noite. Af Acha Nami Bayom. Também aqui com relação a Mekudash, falar que esse vai ser o Rosh Chodesh, tem que ser feito de dia. Raú Bedin Yamdu Shnayim Ve'aydu Bifneim. O que acontece? O Sanedrin viu a nova lua, mas ninguém veio testemunhar. Então, fala aqui a Mishnah, dois juízes vão se levantar e vão ser os testemunhos para testemunhar à frente dos outros juízes. Pergunta agora, Ve'amai, por que isso é necessário? Lo Teshmiah Gdolah Mireya, um conceito famoso. Como pode ser que isso que você escutou é mais forte do que você viu? Os juízes já viram a nova lua. Por que é necessário que dois juízes se levantem e testemunhem? O testemunho vem esclarecer algo desconhecido. Essa lua, a lua não é desconhecida para os juízes. Eles viram a nova lua. A Maria Bezerra disse a Bezerra que Gonshirau Balaima. Fala a Bezerra um conceito. Aqui se trata que os juízes viram de noite. Assim como não podemos receber testemunhos à noite e julgar um julgamento de dia baseado num testemunho que os juízes escutaram à noite também não é válido. Então, se os juízes viram a nova lua à noite, eles não podem julgar de dia baseado nisso que eles viram à noite. O que eles podem fazer é testemunhar que eles viram a lua à noite, eles vão testemunhar de dia, e aí vão julgar o Rosh Chodesh. Isso fala aqui da Bezerra. Raush Kloshar Ve'en Bedin. Que é um desses três juízes que formam aqui um Bedin, um tribunal válido para fixar um novo mês. Viram a nova lua. Yamdu Shnayim Ve'yoshivu Me'havereim Etzel Hayachid. Dois juízes vão se levantar. Sobrou um. Esses dois vão testemunhar para esse um e mais outros dois de fora e vão julgar um novo mês. Amai, por que isso é necessário? Achanami Ne'imalotesh Me'agdula Mireya. Aqui é a mesma pergunta. Como pode ser que, depois que os juízes já viram a nova lua, ainda necessitam um testemunho? Como pode ser que isso que você escuta dos testemunhos é mais forte do que você já viu e presenciou? Não seria necessário fazer um testemunho. Verritem Achinami Kigosheraú Balaira. Se você quer falar aqui também, se trata que eles viram à noite. Por isso eles têm que testemunhar de dia, como já explicamos. Ainuach é a mesma novidade que acabamos de ver. Se os juízes viram a lua à noite, eles têm que testemunhar de dia, não podem julgar se baseando em algo que eles viram à noite. Eles têm que testemunhar sobre isso. Porém, é a mesma novidade. Sem se trata nesse caso, os juízes viram à noite. A novidade principal aqui não é o fato que eles têm que testemunhar de dia. O fato principal é dele é Rineman Aledeatsmo. A novidade principal é que um juiz não é suficiente para fixar um novo mês. Por mais sábio que ele seja, por mais mumre especialista em fixar a lahot que ele seja, ele não pode fixar um novo mês sozinho. Tem que trazer mais dois juízes de fora para julgar o novo mês. E sabe a cada caminho que poderemos pensar? Oi, Betalha, uma vez que a Breta falou de Namonot Peshloshá, que o julgamento de dinheiro precisa de três juízes. Vem, Mayamun Helarabi, porém, se um juiz, ele é especialista e é conhecido pelo povo, que ele é um sábio, que sabe fixar a Lahot perfeitamente, dá a filo Beyahri. Um sábio desses pode julgar, sim, um julgamento de dinheiro sozinho. A Hanami, podemos pensar a mesma coisa com relação ao que do Shachodesh Mikat Beyahri. Essa pessoa poderia santificar alguém sozinha, uma pessoa especialista nisso. Kamash Malah, nisso fala a Mishnah que não. Essa pessoa, por mais especialista, por mais sábia que ele seja, não pode fixar o Rosh Chodesh sozinho. Veima Hanami, por que realmente não falamos assim? Porque ele não pode. Fala, não é uma fonte para isso. Enlechamun Hela Rabim Beisrael Temi Moshe Rabim. Não temos mais ninguém especialista do que Moshe Rabim. De que a Madeca dos Baruchu, Hashem falou para Moshe, Ad Rika Aaron Beadar, que Moshe Rabbeinu só pode santificar um mês junto com Aaron. Dirtigam falou para Sub, Amir Hashem el Moshe Bela Aaron, falou Hashem para Moshe e Aaron, Beretz Mitzrei, na terra do Egito, Lemor, para avisar o povo, Achodesh Azelachem, esse mês, o mês de Nissan, é o primeiro dos meses, tem que santificar o mês. Então, Moshe e Aaron se juntaram para santificar o mês. Mesmo que, entre parênteses, um tribunal não pode ser em número par, para fixar a rota inicial sempre um número ímpar, 3 juízes, 23 juízes, 71 juízes, vários tipos de tribunais, dependendo do caso. E aqui, Moshe e Aaron, eles se juntaram para fixar um novo mês. O motivo que não podemos ter um tribunal em número par é porque muitas vezes um julgamento precisa da votação dos juízes, não pode ter empate. Muitas vezes com o número par vai ter empate. Então fala aqui o Midrash que Moshe e Aaron se juntaram com Hashem próprio e fixaram um novo mês. Aqui se vê essa fonte que um juiz, mesmo que ele seja especialista, não pode fixar um novo mês. Fala Gmará, lembra de Edna Sedayan? Um outro conceito muito famoso. Você quer falar que um testemunho, ou seja, uma pessoa que presenciou algum acontecimento, um crime, ou no caso que viu a lua, ele pode virar um juiz sobre esse caso? Lembra uma tinta de Loki Rabi Akiva? Talvez ela não seja como Rabi Akiva. Três juízes viram a lua. Dois juízes se levantam e testemunham na frente desse juiz, que sobrou e mais dois de fora. Esse juiz presenciou a lua. Ele pode ser um juiz? Talvez não é como Rabi Akiva. Qual é o caso? Não tem como falar a preta. Sanedrin shera echad shera getanefesh. Se um Sanedrin, o tribunal rabínico, viu um assassinato, uma pessoa assassinou outra pessoa, Lolen. Começamos da Havav. Mitzatana suedim, mitzatana sudayarim de ver habitafon. Fala habitafon. Parte do Sanedrin vai testemunhar sobre esse crime e o resto do Sanedrin vai julgar esse crime. Então, conforme habitafon, você vê aqui que uma pessoa que presenciou um crime ou um acontecimento pode julgar sobre esse acontecimento. Se ele testemunhou já, ele não pode testemunhar e julgar. Ele tem que escolher um papel, ele vai ser o testemunho ou o juiz. Porém, uma pessoa que presenciou algum acontecimento, ele pode escutar o testemunho de outros para julgar esse acontecimento. Rebbe Akiva, ele fala Rebbe Akiva, Kular na Sinedrin, fala Rebbe Akiva que não. Uma vez que o Sanedrin viu esse crime, eles presenciaram o crime, eles são automaticamente no papel de testemunhos. Eles não podem julgar, usar a fonte disso na continuação. Vê e na Sedaya. Um testemunho, fala Rebbe Akiva, não pode virar um juiz. Mesmo uma pessoa que presenciou, ele não pode julgar a mesma coisa que deveria ser. Se essa pessoa viu a nova lua, esse terceiro juiz que não foi testemunhar, ele não pode julgar que foi Rebbe Akiva. Talvez a nossa Mishnah não é como Rebbe Akiva. Fala, meu filho, tem Rebbe Akiva. Nossa Mishnah pode sim ser como Rebbe Akiva. Porque a cara que é Rebbe Akiva, tá? Ela. Talvez a Rebbe Akiva só fala lá. Bedinene fashot com relação a julgamentos criminais. Que o quê? Dirachmanama, que a Torá fala com relação a esses dinene fashot. Veshaftu aedah, veitzilu aedah. O tribunal tem que julgar essa pessoa, esse acusado, veitzilu aedah, e tem que tentar salvar ele. Você tem que investigar, nos últimos detalhes, se essa pessoa realmente é culpada ou inocente. Tem que buscar o máximo de investigações para ter certeza que essa pessoa não é inocente. Vekeva de Hazil de Katanafsha. Se juízes viram o crime, Lomatsu Hazil Ezruta. Não existe nenhuma chance que eles vão achar algum motivo para inocentar essa pessoa. Ou seja, mesmo que essa pessoa seja 100% culpada, o tribunal viu que ele matou uma outra pessoa, Lolenu, ele deve ser culpado. Porém, para culpar uma pessoa, é de ser um julgamento. Os juízes têm que ir julgar esse caso. Se o juiz tem certeza que ele é culpado, isso não chama um julgamento. Porque o julgamento consiste em investigações. Veshaftu aedah, veitzilu aedah, é necessário julgar essa pessoa, é necessário talvez salvar essa pessoa, é necessário investigar o caso. Se os juízes viram que essa pessoa ele assassinou, não tem aqui julgamento. Só existe uma decisão já, que os rabinos já sabem. Isso é o motivo de Rabi Akiva. Por isso, uma pessoa que presenciou um crime não pode virar um juiz. Porque ele pode fazer testemunhar num outro tribunal. Uma vez que esses juízes viram esse caso, então, quase certeza que essa pessoa vai ser culpada. Porque eles não podem próprio julgar e condenar essa pessoa à pena de morte por assassinar outra. A Valacha, por aqui com relação aqui do Shachodesh, a filha Rabi Akiva Modê. Aqui com relação aqui do Shachodesh, os juízes viram a nova lua. Não se trata de culpado, inocente, veshaftu aedah, veitzilu aedah. Não existe uma mitzvah de salvar ninguém com relação aqui do Shachodesh. É só averiguar se realmente os testemunhos viram a nova lua. mesmo Rebbe Akiva concorda que não tem culpado inocente, que uma pessoa que presenciou a nova lua pode virar um juiz para decretar que realmente esse era o Chodesh. Isso fala agora, começamos o assunto com relação ao Shofar. Fala a Mishnah. Kol ha-shofarot ksherim, chut mishel para. Fala a Mishnah com relação ao Shofar. O Shofar é um chifre do animal, existem dois tipos de chifres. Esse é um chifre, que é um pedaço de osso só. Esse chifre é inválido para o Shofar. Existem outros tipos de animais que têm chifres que compostos por duas partes. Uma parte fêmea, a parte de fora, que é a parte oca. E tem a parte de macho, que é a parte de dentro desse chifre. Os Ramin, eles cortam esse Shofar e tiram a parte macho e fazem o Shofar com a parte fêmea. Fala a Mishnah, kol ha-shofarot ksherim. Todos os chifres de qualquer animal, eles são válidos para o Shofar. Chutz mishel para. Fora o chifre de uma vaca e vamos ver o chifre do boi também. Vimos anteriormente que o melhor chifre é o chifre do carneiro macho. Beit Eved, é permitido também usar um chifre de outros animais, ou uma fêmea também. Porém, a priori, eles serão pegar um chifre de um carneiro macho, que lembra Hashem da Akedat Yitzchak. Avraham Avinu foi ordenado a sacrificar o seu filho Yitzchak, como já sabemos. Hashem fala para ele não sacrificar. Avraham Avinu deduziu já, ele viu um carneiro preso nos arbustos, e deduziu que ele tem que sacrificar esse carneiro, em vez do seu filho Yitzchak. Então, em memória a esse Akedat Yitzchak, a esse mérito de Avraham Avinu, então, temos que lembrar isso com o toque do Shofar, também com o chifre de carneiro macho. Porém, fala a Mishnah, todos os chifres são válidos, fora o chifre de uma vaca ou de um boi. Porque Neshehu Keren, porque a Torá chama esse chifre de Keren, de chifre, não de Shofar. Em duas categorias pela Torá, Keren e Shofar. O Keren não é válido para o Shofar, fala Hakamim. E o chifre do boi e da vaca nunca foi mencionado, fala Hakamim, na Torá como Shofar, e sim como Keren, como um chifre. Isso fala Hakamim. A maravilha disse a Deus, se falou, qual é o Shofarot Nikri o Keren? Todos os Shofarot são chamados de chifre também. Shinema, como falou, passou bim shor, bekeren, aí eu vejo, quando vai tocar o chifre de um carneiro. Vamos ver agora aqui, eu vejo, significa carneiro. Então, o melhor do Shofar é o chifre do carneiro, é chamado de keren. Falaram, Deus, seu chifre da vaca também deveria ser válido, mesmo que ele é chamado de Keren. Essa é uma coisa de Hamim, Rabiose, se o chifre da vaca ou do boi são válidos. Fala agora, chape que é maravilhoso. Rabiose falou muito bem, Bimshok Bekeren, aí eu vejo mesmo o chifre do carneiro é chamado de Keren. Explica agora, Verabaran, como os Hamim vão explicar? Kola Shofarot Ikru Shofar ve Ikru Keren. Todos os Shofarot são chamados também de Shofar, também de Keren. É verdade, o chifre do carneiro é chamado desses dois nomes. Depará, Keren, Ikri, Shofar, Lo, Ikri. Por enquanto, o chifre de uma vaca ou de um boi sempre é chamado de Keren, nunca é chamado de Shofar. Dirtei, como falou o Passuk, Behol, Shoro, Adar, Love, Carneiro, Em, Carnaf. Fala Moshe Rabbeinu para a tribo de Yosef, abençoa a tribo de Yosef, que a tribo de Yosef tem a força de um boi e a beleza nos chifres de um antílope, um Re'em, que tem aquele chifre enfeitado. Então, você vê aqui que esse boi, esse Behor Shor, tem um chifre. Vai a Torá chama o chifre desse boi como o chifre de um antílope de Keren. Kanerem. Aqui você vê que o chifre de um boi é chamado de Keren. Não é chamado de Shofar. Isso fala aqui o Sahami. Verabiose Amalach. A Bíblia se pode falar. De Paraname e Shofar. Também se encontra uma situação que a Torá chama o chifre da vaca ou do boi de Shofar. Onde você vê isso? Deixa eu ver como falou o pastor. Vatitav la'Hashem Mishor Pa, que a reza do povo de Israel para Hashem. Quando o povo de Israel reza para Hashem, ou agradece a Hashem, Hashem gosta mais dessa reza. Essa reza é mais poderosa do que um sacrifício de um Shor Pa, de um boi Pa. O que significa um boi Pa? Um Pa também é o nome de um boi. O boi, o Shor é o boi até 3 anos de idade. O Pa é o boi que tem mais do que 3 anos de idade. Im Shor Lama Pa, se eu posso me aceitar um boi, porque aceitar um Pa. Que também é um boi adulto, vem em par, lá, mas chora, você já citou par, porque tem que chamar também. Chora, é a mesma coisa. Ela mais chora par. Fala na Deus, o que significa chora par? Que a Shem gosta mais da reza do povo do que um boi, boi. O que significa isso? Me chofá. Fala na Deus, se eu posso ver indicar outra coisa. Além disso, que a reza do povo é mais válida do que um sacrifício de um boi, que é o animal mais caro para sacrificar. É mais forte também do que o Shofar, do que o toque do Shofar. Fala a Deus aqui, que o pastor veio indicar, mesmo que pegamos o chifre desse boi e tocamos em Rosh Hashanah, a força da casa do povo de Israel é mais forte do que o toque do shofar. Fala a Bíblia que se vê claramente. Fora isso que se vê que o shofar tem uma relação com o boi, por isso a pessoa fala shorpar, é uma indicação a shofar. Aqui se vê que aparentemente podemos pegar o chifre desse boi e usar ele como shofar de Rosh Hashanah. Isso fala a Bíblia. Verabana. E os chamim que vão fazer com esse passo? Que de Rav Matna, como Rav Matna explicou, da Rav Matna, disse Rav Matna. Mas shorpar, o que significa essa repetição boi boi? Sheugador kepa. A reza do povo israel é mais forte do que aquele sacrifício que aconteceu uma vez na história de um boi jovem que tinha o tamanho de um boi adulto. O que aconteceu com Adam Arishon? Depois que Adam Arishon pecou o pecado de Etzadat Tovara, pecou o pecado da árvore do conhecimento, e ele foi lá e sacrificou um sacrifício para Hashem. Pegou um boi que tinha a idade de um boi jovem, que tinha acabado de ser criado, porém ele tinha o tamanho de um boi adulto, como vimos lá no começo da Maserra, Hashem criou toda a criação adulta. Então fala o Passuk que a reza do povo de Israel é mais poderosa do que aquele sacrifício muito especial que Adam Arishon sacrificou para Hashem. Então, conforme o Rahamim, não tem nenhuma indicação para o shofar. Shorpar significa um boi jovem que tem o porte de um boi adulto. Ula tem muita explicação nessa marca de Rahamim e Rabi Yossi. Ha'el tama de Rabanan, que de Rav Chisda. O motivo de Rahamim para invalidar o chifre de um boi ou de uma vaca é como Rav Chisda disse. Não é Rav Chisda, disse Rav Chisda. Mipnema en Kohen Gadol nichnas bebigdei zav lifnai velifnim. Porque o Kohen Gadol no Kippur não pode usar as roupas de ouro pretendo Kodesh HaKodeshim? Vimos uma serra de Yuma que o Kohen Gadol tem 8 roupas. 4 roupas contém ouro, 4 roupas não contém ouro, são roupas de linho. Quando o Kohen Gadol vai sacrificar um incenso sagrado de Kodesh HaKodeshim, espirrar o sangue do Parahatá, do Seir Ahatá dentro do Kodesh HaKodeshim, ele tem que só usar as roupas de linho. Por que ele não pode usar as roupas de ouro? Lavou da Budá para sacrificar o sacrifício do Kippur. Levishe el categor na sessanegor. Porque não podemos pegar um promotor, um acusador, e usar ele numa situação de defesa. Não podemos pegar um promotor e citar ele como um defensor. Porque isso é contraprodutivo para a pessoa. Esse categor, esse acusador, acusa a pessoa. Não pode pegar um acusador e usar ele como uma defesa. E o povo de Israel pecou o pecado do bezerro de ouro por causa do ouro. O ouro é um acusador contra o povo de Israel. O Kohen Gadol não pode usar o ouro dentro do Kodesh HaKodeshim para a defesa do povo de Israel, para acaparar a expiação em Yom Kippur. Então a mesma coisa aqui, fala Ula, explicando a opinião de Rahamim, que o motivo que não podemos pegar o shofar de um boi é porque o boi lembra o bezerro de ouro. A vaca também. Então, em categoria na sessão de negócio, não podemos pegar um promotor, que seria o boi, o bezerro, e usar ele como uma defesa. No caso do shofar. Velo, pelo menos não usamos um categor como o sanegor. Ve'arikadapa. Quando o Kohen Gadol entra no Kodesh HaKodeshim no Kippur, ele também traz lá o sangue do sacrifício do boi do Hatat, o Parahatat. Aqui também tem um boi, o boi deveria lembrar o bezerro de ouro. Então, em categoria, na sessão negócio, fala uivistani. Uma vez que aqui não é o boi que está entrando no Kodesh HaKodeshim, é só o sangue do boi, e o sangue do boi é idêntico ao sangue de outros animais. Não tem problema. Não parece aqui nenhum categor, nenhum promotor. Porque a pessoa não está trazendo lá. O boi está trazendo só o sangue do boi para espirrar no Kodesh HaKodeshim. Pergunta: Ve'aika Aron Ve'Kaporet Ve'Kruv. Tem a arca sagrada, o Aron Abrit. Tem a Kaporet, que é o templo da arca sagrada. Tem o Kruv, que são aquelas estátuas dos bebês, que eram feitas de ouro dentro do Kodesh HaKodeshim. Porque não falamos que em categor, na Sessanegor, não poderíamos ter ouro dentro do Kodesh HaKodeshim. Fala Jote Balia Krivka Ambrina. Uma pessoa que tem o potencial de pecar, tem livre-arbítrio, ele não pode pegar algo que é um acusador contra si e usar em sua defesa. O Kohen Gadol, ele tem o livre-arbítrio, se ele vai usar o ouro, então ele vai estar causando aqui uma acusação contra si próprio e contra o povo de Israel. Vai estar lembrando a Hashem que o povo de Israel teve o livre-arbítrio do recebimento da Torá, e logo em seguida pecou o pecado do bezerro de ouro. Isso é proibido. Porém, com relação a objetos do Kodesh HaKodeshim, a arca sagrada, o Kruv, a Kapora, também as paredes do Kodesh HaKodeshim cobertas com ouro, não tem problema. Hashem não vai se lembrar do pecado do bezerro de ouro porque tem objetos dentro do Kodesh HaKodeshim com ouro. O problema é se o Kohen Gadol vai vestir isso. Pergunta, vê aí que a Kafu Martá? Tem outro problema. O Kohen Gadol sim usa o ouro para fazer o trabalho do Yom Kippur dentro do Kodesh HaKodesh. Ele pega a colher com o sangue do sacrifício. Ele pega também a pá com as brasas para queimar lá o incenso, o Ktoret. Então ele está usando o ouro para a defesa do povo de Israel. Fala aqui, não, é diferente. Uma pessoa que tem livre-arbítrio de pecar não pode se enfeitar com algo que acusa ele. Se o Kohen Gadol vai vestir o ouro, vai se enfeitar dentro do Kodesh HaKodesh, isso vai lembrar Hashem do pecado do bezerro de ouro. Quando ele tem que se envergonhar do ouro dentro do Kodesh HaKodesh, porque o ouro foi o motivo do pecado do bezerro de ouro, por relação a instrumento para sacrificar o sacrifício, mesmo dentro do Kodesh HaKodesh não tem problema. Pergunta, o Kohen Gadol sim usa roupas de ouro fora do Kodesh HaKodesh para sacrificar o sacrifício de Tamid, de Musar, outros serviços. Ele veste as oito roupas, porque não temos um problema de N categoria na sexta negócio. Falando de Fnirka, o problema é dentro do Kodesh HaKodesh. A presença divina está principalmente dentro do Kodesh HaKodesh no Beit HaMikdash. E lá são os serviços de expiação do povo de Israel. Dentro do Kodesh HaKodesh são os serviços mais especiais, mais sagrados. Lá é um problema trazer o ouro como enfeite para o Kohen Gadol. Porém, fora do Kodesh HaKodesh, não tem problema vestir o ouro. Pergunta, Shofar Nami Bachutsu. Por que falamos que é proibido, conforme Hachamim, usar o chifre de um boi como shofar? Porque ele categoriza na sexta negura. A pessoa não vai tocar o shofar dentro do Kodesh HaKodesh. Assim como o Kohen Gadol pode vestir o ouro fora do Kodesh HaKodesh, poderíamos também usar o shofar de um boi fora do Kodesh HaKodesh. Falando aqui, não. Quem vai analisar o ouro que ele frinda? Um conceito muito importante. Uma vez que o shofar vem lembrar Hashem dos méritos do povo de Israel. Então é como se fosse o serviço do Kohen Gadol no Kodesh HaKodesh. Não está no Kodesh HaKodesh, você está tocando fora do Kodesh HaKodesh, porém tem o mesmo alcance do que o serviço do Kohen Gadol no Kodesh HaKodesh. Então não podemos usar um categor, um promotor nessa situação. Isso fala aqui, Agmará. Pergunta, Vehatana, me preencheu Keren Kara. O sábio da nossa Mishnah fala um outro motivo para invalidar um shofar de um boi, porque não é chamado de shofar, é chamado de chifre, Keren. Não é esse motivo de Enkategor na sexta negócio. Falando Hada Veot Kamar, realmente ele falou um de dois motivos. Hada, um motivo para invalidar o chifre do boi de Enkategor na sexta negócio, que um acusador não vira um defensor. Veot, outro motivo, preencheu o Keren, porque o chifre do boi é chamado de chifre, não de shofar. Verabios, Amalach, você pode falar para validar esse chifre do boi de Kamar Enkategor na sexta negócio, se você fala que não é apropriado usar um acusador como defensor? Isso é só dentro do Kodesh HaKodesh? Se o shofar é tocado fora do Kodesh na prática, não tem problema, fala Rabi Yossi. Isso que você fala que o chifre do boi é chamado de keren, não de shofar. Todos os chifres dos animais também são chamados de chifre, chamado de keren. Até o chifre do carneiro, como já explicamos. Fechamos a explicação de Ula. Abaia, Marabaia, um outro motivo da explicação da Mahalat Haim Rabi Yossi. Hainu Tamayu Terabana, qual o motivo do primo de Rahamim? Shofar Amar Nahmaná. Veio Shnaim e Shloshá Shofarot. A Torá fala para tocar um shofar. Nem dois, nem três shofarot. A pessoa pega dois shofarot ao mesmo tempo, não sai da obrigação. Veio de Pará, que manda cair Gildi Gildi, me traz a questão no Shloshá Shofarot. Fala Abaia, aparentemente um conceito rabínico. Uma vez que o chifre da vaca ou do boi são feitos pedaços a pedaços, não é um chifre extenso. Tem pedaços que vão no comprimento desse shofar, parece como dois ou três shofarot. Parece que vários shofarot foram colocados junto e é um shofar inválido. Então, fala para ver, Hatam e preenche o keren, que a sabe da nossa Mishnah fala outro motivo, porque o chifre do boi é chamado de keren, não de shofar. Hadaviot, que é o mesmo motivo. O sábio falou um de dois motivos. Rada de shofar é cada maná quando ela falou shnaim, os shoshá shofarot. Um motivo para invalidar o chifre do boi é porque a Torá fala para tocar um shofar, nem dois, nem três. Veio, outro motivo, deixou o keren, porque o chifre do boi é chamado de chifre keren e não de shofar. Verabio, se amar lá, você pode responder e validar o chifre do boi de que amar shofar é cada maná quando ela falou shnaim, os shoshá shofarot. Você fala aqui, a Torá fala para tocar um shofar só, nem dois, nem três. Que manda mechabre a dar errado. É verdade que é feito de pedaços pedaços, mas uma vez que está unido, é parte de um mesmo shofar, é um shofar só, não são dois nem três shofarot. E não teve nem receio rabínico. ודקאמר מפני שהוא קרן, איסקי יוסף עלה כי הוא שיטי דובי, שמענו שקרן נאמר ששופר, כל השופר עוד נאמר יקרו קרן, חוקר שופר, שמענו ששיטי תנאי בל התורה. פלאמר, מה אם משמע דהי יובל על אישת דדיכרם? חסות מנג'ו דאב יוסף, יוסף עלה וזה פסוק במשוך בקרן היובל. כולו התוקה הוא שיטי דו קרנרו, פלאמר יוסף סיפר לכי כי הוא שיטי דו קרנרו, שמענו שקרן, קרן היובל. Permita me dar como se sabe que Yovel significa carneiro. Está ali como fala a Braita. A maravilha que ele diz a Rebeca, que Shalachti na Arábia, quando eu fui para a Arábia, aí o Corim le dihra Yovel, você chamava lá o carneiro de Yovel. Fala a Rebeca que se vê que isso, Yovel significa carneiro. E a maravilha que ele diz a Rebeca, que Shalachti na Galia, quando eu fui para a Galia, falamos como é Galia é a França, aí o Corim le nidá galmudá. Chamava uma mulher nidá, que viu sangue na menstruação de galmudá. É importante saber isso para explicar um pasuk em Iov que menciona essa palavra. O que significa galmudá? Mais galmudá. Gmulad dami bala. Uma mulher que está afastada do seu marido. Como mulher linda que está proibida do marido. E a mulher daquilo disse a Rebeca, que Shalachti la Afrika, quando foi para a África, aí o Corim le ma'a kesita. Chamava ma'a, uma moeda de kesita. Le ma'a na Afrika, para que precisamos saber isso? Le frushi, para explicar esse pasuk, me'a kesita de oraita. O pasuk fala que agora ele pagou me'a kesita, sem kesita, para comprar uma terra em Shechem, na terra de Israel, Meadam, que significa 100 moedas, significa 100 quesita. Amar Rebbe disse a ele, Shalachti Kracheia, falei quando eu fui para o litoral, aí o Corim le Mechira Kira, chamava uma venda de Kira. Lemai Nafkamina, para que precisamos saber dessa informação? Lifruxa, para explicar esse pasuk, Asher Kariti Li, o pasuk fala, quando Jacob Avinu fez Yosef jurar que vai enterrar Jacob Avinu na Marata Machpelá, falou o pastor Asher Karitili, essa cova que eu comprei para mim. Isso significa esse pastor Asher Karitili, que a cova ele comprou de Esav o dinheiro de ser enterrado na Marata Machpelá, mesmo depois que ele já usou um espaço para Leá, ele foi enterrado também. A Maria diz neste texto aqui, que Shalachti Netchum Kan Nishraya, quando eu fui para esse certo lugar, aparentemente perto da Grécia, aí o Corim Lekala Ninfi, chamava uma noiva de Ninfi, o Letarnegol Servi, chamava um galo de Servi. Lekala Ninfi Maikra. Será que se vê que uma noiva chamada de Ninfi de algum pastor? Fala Maria Fenov Mesos Kolaaretz. Falou com relação a Yerushalayim na época do Betamigdash. Yefenov, a beleza, uma vista bela. Mesos Kolaaretz, a alegria de toda a terra. O lugar mais especial de toda a terra. Então se vê que Nof significa beleza. E Ninfi significa beleza também. Por isso uma noiva é chamada de bela. Ninfi. O letar negou servi, um galo chamado de servi, amar da vida, amar a vista da vida era o nome de Rav. Vem vai ter, mas tem quem fala da Bishop Ben Levi, que a Bishop Ben Levi explicou assim: Maikra, qual é esse pasuk que se vê que servi refere a galo? Falou o pasuk, Mishat Batuchot Chokhma, ou Minatan la servi Bina. Falou o pasuk que Hashem responde para Yov. Yov sofreu muito na sua vida, após um certo período, que era um período de teste para ele, e Yov teve muitas reclamações com Hashem, e falou que Hashem não supervisiona, Deus nos livre, a criação do mundo. E Hashem falou que, Mishar Batuchot Chokhma, quem é aquele que deu para os Tuchot, sabedoria, onde é que é Tuchot na frente, o Minatana Servibina, quem deu para o Servi discernimento, Mishar Batuchot Chokhma Eluklayo, quem deu para os Tuchot sabedoria, significa Tuchot, rins. Na espiritualidade, os rins são aqueles que aconselham o coração da pessoa o que fazer. Então, fala Hashem, quem deu para os rins essa sabedoria? Como se diz, foi Hashem. Como se diz, Hashem supervisiona a criação para dar os conselhos dentro desses rins, para aconselhar a pessoa. Continua o pastor com Minatana Servi Binah. Quem deu para o servi discernimento? Zetar Negolá, o galo. Fala Hashem para Yov, quem dá discernimento para o galo todos os dias, para ele diferenciar entre o dia e a noite, para cantar na aurora? Considera Hashem, isso é uma prova que Hashem supervisiona a sua criação, momento após momento. Que se vê que servir significa o galo. Continua, Levi, Ikra, Leham, Atra. Levi visitou uma certa cidade. Atra, Gabra, Lekana. Viu uma pessoa para Levi, Amale, falou para ele. Viramos a página. Kavaan, Palna. Fala essa pessoa para Levi, que fulano, Kavaan. Significa Kavaan. Loaveyada. Levi não sabia o que significa essa palavra. Mas que amável. O que essa pessoa falou para ele? Atashei Bemidrash. Levi veio perguntar na sinagoga o que significa isso. אמרו לי, פלנו פללוי, גזלן אמר לך. אז הפסוק פולו כי פולנו חובוי. דכתיב פה מפלו פסוק, היקווה אדם אלוקים, פייסן צ'יבי כבר הפסוק חובי השם, כל הפסוק פה שחובה השם, פלו פסוק, עוד הפסוק לא נדע תרומות ומעשרות, לא נדע אופרים לזוז ג'יזם, זו סוף פרודוסם, אז אתה חובה לו השם. השם דע, הוא אימפרצ'ם הוא פרפסור. Deu a colheita para essa pessoa consumir. Para ele deu mais certa porcentagem da produção para a pessoa dar para o coelho, para a pessoa dar para o Levi. Então eu falo para a pessoa que não dá para o Motomastro, para o coelho e para o Levi, está roubando o Hashem. Hashem deu emprestado para ele essa produção, para ele dar para o coelho e para o Levi. A pessoa que não dá está roubando o Hashem. Então fala que melhor que esse pessoal Haikva é Adam Elohim. Haikva, mesma coisa que você fala Kavan. Você fica roubar, então fala essa pessoa que fulano roubou ele. Amar lirava mi barnish leravashi. Fala lirava de barnish para ravashi. E ravaiata, se fosse eu que estivesse no lugar de Levi, ravamina ali, eu falava para essa pessoa, erri kavach, como essa pessoa fez isso com você? Vemai kavach, com o quê? Vemai kavach, e por quê? O mimela, veadina, iria descobrir o que significa essa palavra. Veio, você vai, por que Levi não fez isso? Porque ele sustentava a milta de Isura que é amale. Levi teve um receio que essa pessoa estava reclamando de algum problema de adultério ou algum assédio. Então Levi teve o receio que ele ia envergonhar essa pessoa. Essa pessoa não ia explicar para ele realmente o que aconteceu, para Levi julgar e castigar essa outra pessoa. Então Levi não quis perguntar. Fala Gumará. Lo haviadira para mais serugi. Acontecimentos com relação à escrava de Rebbe. A escrava de Rebbe, que serviu Rebbe por muitos anos, conhecia muito bem o vocabulário de Rebbe, também o vocabulário que Rebbe usou nas Mishnayot. Fala agora sobre isso. Os rabinos não sabiam a explicação dessa palavra serugim, com relação a Megillah. Mishnah fala em Megillah, a pessoa que lê a Megillah em serugim. Lê a Megillah, está intercalado. O que significa intercalado? Chamou a Leamta de Bei Rebbe, escutaram essa escrava de Rebbe, de Hazatino Rabanan, Davo Aile Piski Piski. Essa escrava viu os Bahurim entrando na sinagoga pouco a pouco. Não entraram de uma vez só. Amraleu, ela falou para esses Bahurim, Admaté tem Nihnasib Serugim Serugim. Até quando vocês vão entrar intercaladamente? Pouco a pouco. Então você já entendeu que quando a pessoa vai lá migrar Testem Serugim, intercalado se via com pausas entre os Psugim. Laviadirabana Halublugot. Os caminhos não sabiam o que significa essa palavra Halug Logot, que verdura é essa. Yomachat Shamua Leamta de Berebi, uma vez eles escutaram essa escrava de Rebbe, de Hazit, Leal Gavra de Kamevadar, Parpahina. E ela viu essa pessoa jogando essas verduras na rua, essas Parpahine, Amrale, ela falou para ele, Admatai até me fazer Halug Logotha. Até quando você vai jogar as suas Halug Logot, que os caminhos entenderam que Halug Logot significa essa espécie Parpahine. Os caminhos não sabem o que significa essa palavra salsalea uteromemeca. O pastor fala com relação à Torá, Shlomo Melech diz que a pessoa deve respeitar a Torá, por que significa salsalea? Yomachat shameleamta de beirebi de havat amra lehau gavra. Uma vez os caminhos escutaram a escrava de Rebbe que falou para certa pessoa de havat kameapach besere, que estava penteando o seu cabelo muitas vezes. Amra ele falou para ele, até quando você vai mexer no seu cabelo? Então você já entendendo que salsalea significa também enfeitar, mexer. Ou seja, fala que a pessoa tem que sim mexer na Torá, investigar a Torá, embelezar a Torá também. E a continuação do Pasuk é o que a Torá vai te elevar. E a continuação do Pasuk fala, quando você vai abraçar a Torá, você vai estudar a Torá com amor, abraçando a Torá. Então, a Torá vai te dar respeito, vai te trazer glória e respeito. Continua, o pastor fala com relação à destruição da Babilônia, o pastor fala, Hashem vai destruir a Babilônia de uma certa forma. Também não sabiam o que quer dizer, uma vez os caminhos escutaram essa escrava de Rebbe, de Havat Amra Lechaverta, que falou para uma outra escrava, Shkuli Tatita Vetate Beita, pega a vassoura e varra a casa. E os caminhos já entenderam que Hashem vai varrer a Babilônia até não sobrar nada, até Hashmed, até destruir a Babilônia completamente. Como presenciamos isso? Lahaviyadi Rabbanan Mai, Hashlecha Hashem Yavcha, Yuhu Yechal Keleka. Os rabinos não sabiam qual é a expressão desse pasuk. De pra Hashem Yehavcha, o seu Yehav, Vehu Yehav, que ele é que Hashem vai te sustentar, vai cuidar de você. Amar Rabba Bar Barchana, fala Rabba Bar Barchana. Yomachada vazina behad haotaya. Uma vez eu estava no caminho, junto com um comerciante árabe, de Abadarina Tuna, estava carregando uma carga. Vamali, esse árabe falou para mim, escolhe a vir. Veshad Agamblai, pega a sua carga, o seu Yahavir, e coloca no meu camelo. Aqui, os caminhos já entenderam que Yahav, Yahavka, significa a sua carga. Fala nos comentaristas, Hashem fala para Davi Namela, dê para mim a sua carga, dê para mim as suas preocupações, e eu vou cuidar de você. Mas a pessoa é um tzadik como Davi Namela, a pessoa merece que a pessoa dê as preocupações dele para Hashem, e Hashem vai cuidar dele. Isso fala aqui, Agmará. Amanhã começamos a nova Mishnah, paramos aqui por hoje, com relação ao shofar do Bet HaMikdash. Como parecia o shofar que era tocado no Bet HaMikdash em Rosh Hashanah? Um assunto muito interessante, vale a pena perder. Baruch Adonai Olam, amém, amém.